ar o programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, Tricolor!
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou. Gol, mais, gol, mais...
Alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT. Agora são 19h30, horário do Morumbi. Meu nome é Matias Pinto e você pode nos acompanhar tanto pelo Facebook quanto pelo Twitter, ambos VV Tricolor. Ao meu lado, aqui na bancada do estúdio Raí de Souza... Eu sempre me perco nessa parte. Raí de Souza...
Vieira de Oliveira.
De Oliveira. É o maldito do D. Ao meu lado aqui está Rafael Teshima, um São Paulino.
Salve, salve, Tricolores na escuta. E depois de mais um resultado frustrante aí dentro do Morumbi, em frente a um catarinense, estamos aí, vamos, vamos, São Paulo.
À frente do Rafael Teshima está o nosso Bruno Oliveira, o Cururu.
Boa noite, bancada, boa noite, ouvintes. Mais uma vez aqui para falar do São Paulo, nosso eterno amor.
E do lado do Cururu, o Luisito Blanco voltou a dar as caras aqui, bem trajado com agasalho alusivo a 92. Fala, Luiz.
Salve a todos e a todas aí. Satisfação estar de volta aqui no programa. Tá correria aí, tá difícil até de acompanhar o São Paulo, mas a gente sempre dá um jeito, né?
E ao meu lado direito, o Teixeira está do meu lado esquerdo, está o nosso Felipe Domingues, el Bigla de la Gente, discípulo do prof. Osório.
Fala, Matias, boa noite a todos os tricolores aí, né? E a todos os centralinos. É, vamos aí, não fugir do pau, não, vamos vir aqui cornetar o Osório também, né?
Então você é desses. Terceiro jogo no comando, então o Osório já é passível de críticas.
É, vamos falar um pouco mais à frente aí, mas já tem crédito, prof.
Vale lembrar que estamos sob a bênção do Mestre Tele.
Exatamente, o Cururu esqueceu hoje da bênção do Mestre Tele.
É verdade, é verdade. Mais uma vez aqui então com a bênção do Mestre Tele Santana.
Agora são 19h32, horário do Morumbi. Morumbi hoje que vai ser um dos assuntos principais do programa. Afinal, hoje completaria 100 anos João Batista Villanova de Artigas. O homem que traçou o Morumbi. O Leandro e a mim me zoou por conta dessa declaração que eu fiz, mas traçou mesmo, ele fez o traço do Morumbi. É o pai, é o criador da nossa segunda casa. Então, durante o programa vai ter aí uma entrevista com a filha dele, a Rosa Artigas, amiga da família do Luiz, que está novamente aqui conosco. Mas falando de Morumbi, vamos falar desse último domingo, né? São Paulo acabou frustrando a sua pequena torcida. Era um jogo para um público melhor, mas mesmo assim, empatar com o Avaí em casa não está nos planos de uma equipe que almeja o heptacampeonato.
No programa anterior até vinha falado sobre a força do São Paulo dentro do Morumbi, né? Então o clima era de otimismo, a expectativa era grande, nos arredores todo mundo falava que era jogo de três pontos, todo mundo indo lá para ver uma vitória certa, e mais uma vez aí contra um catarinense, a gente perde aí dois pontos em casa. As circunstâncias do jogo não foram iguais àquelas do Criciúma. Mas mais uma vez uma pedra catarinense aí dentro do nosso sapato aí, complicado, mas acho que não foi tão complicado assim, mas é que o resultado de empate dentro de casa obriga a gente pelo menos a ganhar esses dois jogos fora que serão complicados, contra o Palmeiras no antigo Parque Antártica, agora a Arena de Palmeiras, Allianz Parque, e lá na Arena da Baixada também, que há muito tempo a gente não ganha, a gente sabe o quanto é complicado ganhar lá.
Bom, acho que também foi uma semana muito difícil pro Osório montar o time, né?
Agora já tá suavizando a crítica.
mas é verdade, eu acho que um time que quer ganhar o campeonato não pode começar a desmontar o elenco no meio do campeonato, né? Tá bom que o calendário aqui no Brasil não ajuda muito, né? É uma velha discussão, né, sobre o espaço que o Campeonato Paulista tem no primeiro semestre. O time já entra no brasileiro já pensando em reformular elenco e... O Osório mesmo disse que nunca passou por isso na carreira, de perder três jogadores que ele treinou a semana inteira por uma série de razões, né? Alguns foram resolver problemas particulares, né, o jogo da Chapecoense também, né, o Centurion, e o Denilson acabou sendo vendido, assim como o Rodrigo Caio. Mas enfim, eu, apesar do resultado, eu resgato o São Paulo, que foi superior, controlou boa parte do jogo, já vi bastante melhor assim no toque de bola do time, no índice de posse de bola. Também os dois laterais têm mais liberdade para avançar nesse esquema 4-3-3 do Osório, né? O Carlinhos e o Bruno fizeram uma boa partida. Também gostei do Souza nessa nova posição, mais liberado. Ele entra muito mais na área, ele tem mais chegada, ele quase fez um golaço ali no lance com o Carlinhos. É uma posição muito que o Souza cresceu muito. Acho que o Osório, eu até tinha visto uma entrevista dele antes de assumir o São Paulo, ele elogiando o Souza, por um jogo que ele tinha assistido pela seleção brasileira que o Souza fez, não se vê, contra a França, um desses últimos amistosos do Dunga, né, que ele vinha sendo convocado. O Ganso ainda não mostrou o futebol que a gente espera, né, apesar de ter dado um passe bonito naquele gol mal anulado do Pato. Ele também está jogando uma nova função ao lado do Souza, né, o Hudson está ficando mais preso na frente da zaga, liberando o Souza e o Ganso. O Michel Bastos, que não fez uma partida tão boa assim, né? Você viu que ele tava invertido, né? Jogando do lado direito. Ele gosta de jogar ali pra chegar batendo de esquerda, né? Que é um lance muito forte. Quase fez um gol ali também nessa posição. O Thiago Mendes, acho que fez uma boa partida, né? Eu acho que é um jogador que dá um pouco mais de velocidade. É um problema que o São Paulo tem, né? O Muricy já reclamava disso, de um elenco que tocava bem a bola, que é muito técnico, mas não tem muita velocidade no ataque, né? E até por isso eu acho que o Centurion mereceria começar alguns jogos, assim, pegar um pouco mais de ritmo. Dá pra ver que ele não tem muita confiança, né? Não tinha quando chegou com o Muricy, depois com o Milton Cruz também. O Osório parece também não confiar muito nele. Eu acho que é um jogador que vai um pouco mais pra cima, que tenta mais o drible, falta isso pro São Paulo. E o Pato, acho que fez uma partida muito apagada, né? Apesar de ter feito aquele gol mal anulado, mas ele participa pouco do jogo, mais se esconde uma, muito, né? Acho que o Luiz Fabiano, sim, é uma boa... eu acho que fez boas partidas, né, até essa suspensão. Ele está mais se movimentando mais, não sei se por causa desse final de contrato ele quer mostrar serviço, ou se pelo Osório, né, que elogiou muito o Luiz Fabiano, falou que nunca tinha trabalhado com um finalizador dessa qualidade, mesmo em final de carreira. Então acho que o Luiz Fabiano é mais uma questão de ânimo e de estado físico, né? Tecnicamente ele tem condição de ser titular, ele ser referência no ataque.
O que ficou claro nesse jogo, o Bilha destacou bem a atuação do Carlinhos e do Souza, é que eles jogando sem responsabilidade nenhuma, eles rendem, né? Porque o Souza tá jogando bem mais à frente do que ele jogava antes, marcou 2 gols, né? E o Carlinhos está bem solto indo pro ataque e está apoiando bem, uma coisa que não aconteceu antes. Ele fez uma atuação parecida naquele primeiro jogo lá contra o Flamengo, em Manaus, se eu não me engano. Foi a estreia dele, que ele fez uma bela partida depois de ter uma série de lesões e tal, mas ficou claro nesse jogo para mim que esses dois jogadores, sem responsabilidade alguma, eles rendem, né? E quando eu digo sem responsabilidade, seria... Por exemplo, exigir do Souza uma marcação como o Denilson fazia, um papel, digamos, tático como o Denilson desempenhava, e o Carlinhos também, defensivamente, exigir dele algo que o Bruno não faz, né? O Reinaldo sempre tentou fazer e nunca conseguiu, mas eu acho que sem essa responsabilidade, esses dois jogadores estão indo bem. Mas é claro, né? Contra o Avaí, contra o Chapecoense, isso dá certo.
Mas o Osório claramente viu algo no Carlinhos, né? Parece que tem uma atenção especial nele. Ele viu essa velocidade que ele tem jogando no meio campo. Claramente o Osório está tentando testar ele nessa posição. Até por isso essa mudança que acabou facilitando o empate do Avaí. Depois eu entendi ele querer usar o Carlinhos como um ponto esquerda mesmo, né? Liberado totalmente para o ataque.
Muita gente criticou, né, o Osório de tentar buscar o segundo gol ao invés de segurar o resultado, mas eu acho que o time que tá jogando em casa tem que sempre buscar o gol, tem que partir para cima, não, ainda mais no Morumbi, né, que você tem espaço para isso. Então, esse mesmo pessoal que criticou a ofensividade do Osório seriam aqueles que reclamariam de uma retranca do São Paulo.
Mas essa entrada do Edson na zaga durante o jogo, algumas pessoas viram isso como um recuo do Osório. Eu acho que tem uma questão aí, realmente, do Osório tá colocando aquilo que ele pensa, né?
Ele, não, e ele
quis
ainda...
adaptar o time aos dois atacantes que entraram do Avaí, né?
E ele tá conhecendo o time também. E o três zagueiros, eu discordo da tese de que seja um esquema mais defensivo. Porque se você tem um Bruno e um Carlinhos, cuja principal virtude deles é o ataque, eles não são bons marcadores, você coloca um homem na função deles para dividir essa responsabilidade. Então você está abrindo mão de dois defensores para lançar dois armadores, né?
E ganhamos tudo em 2005 nesse esquema, com Júnior e Cicinho.
Sim.
Ganhamos tudo. Então, eu sempre brincava, né? Eu lembro na época da faculdade que eu brincava que deveria ser estabelecido no Estatuto do São Paulo 3-5-2 para sempre. Então, eu vi vitalício. Porque é histórico bom desempenho do São Paulo nessa formação.
O Muricy, até quando... Na segunda passagem dele pelo clube, que foi a mais vitoriosa com o tricampeonato brasileiro, ele reclamava que a base tinha que jogar da mesma forma que o profissional. E naquela época o três zagueiros estava em alta, né? Esse esquema. Não foi só em 2005, mas no... Sim. O Brasileiro de 2006, o São Paulo jogou a maior parte do tempo com os dois zagueiros.
Mas eram dois bons zagueiros.
Dois, né? Bons zagueiros, mas 2007, 2008 era o esquema que prevalecia era os três zagueiros. Justamente porque em 2000, a partir de 2007 principalmente, a gente perde o Júnior, que é um lateral de ofício, e o Muricy tem que improvisar o Jorge Wagner.
Ou o Zé Luiz, né? Como fez
o ou na direita o Zé Luiz. Então daí, realmente, com as peças que você tem, é mais plausível jogar com o 3-5-2. E eu acho que, atualmente, esse esquema não devia ser descartado também, não.
Mas é um esquema que...
Só concluindo, o único problema é que a gente tá com um pouco o zagueiro no elenco.
Por enquanto, né?
Por
Se
enquanto.
O Breno voltar...
É, mas o Breno ainda é uma incógnita.
Assim. Bom, e o Osório deu uma entrevista muito boa na Mesa Redonda, né? Eu confesso não ser um grande fã do Mesa Redonda, mas a entrevista foi excelente. Eu recomendo muito. É 1h15 de entrevista. Muito interessante o que o Osório faz. E
foi quantos merchandising no meio?
40 minutos de propaganda.
Mas ele elogiou bastante o Lucão nos treinamentos. Falou que bota muita fé no retorno do Lucão. Falou que é um zagueiro rápido, um zagueiro inteligente, taticamente, que pode até fazer uma lateral, por exemplo.
Não, eu confesso que o Lucão, apesar do pênalti perdido, vem sendo o nosso zagueiro mais regular na temporada.
É, e mostrou personalidade aquele dia também de assumir a bronca e bater um pênalti mesmo errando.
Tinha que ter,
né,
batido o pênalti outras pessoas.
E, ali, né? E falando da zaga também, manual número 1 do zagueiro. Você nunca coloca a bola no meio da área. Também não dá pra crucificar o Osório por conta de uma falha, na minha visão, como zagueiro, clamorosa do Tolói. Deu a bola pro André Lima e, por sinal, lei do ex dói, mas com o André Lima dói mais ainda, né?
Uma coisa que eu achei positiva nesse jogo, né, é o fato do Rogério não ter jogado, né? Tá certo que o Rogério aí é o último ano dele, estamos na reta final da carreira dele, mas nesse jogo eu gostaria que ele não estivesse em campo pelo fato do André Lima estar em campo, né? A última vez que eles dois estiveram muito próximos, a gente lembra o que aconteceu, né? A lesão que tirou o Rogério de alguns jogos.
Aí. E o Renan foi muito bem, né? Pegou uma bola, sim, uma falta foi do Marquinhos, depois pegou um contra-ataque ali, uma cabeçada bem difícil pro goleiro. E foi muito seguro, né? Achei que foi muito bem o Renan mesmo. O Osório mesmo ressaltou isso na entrevista.
Você falou do Marquinhos, eu acho que a lei do ex doeria mais ainda se fosse o Marquinhos, na minha opinião, pior camisa 10 que eu já vi no Morumbi.
Não, mas é engraçado como a decadência do futebol brasileiro ficou bem clara pra mim no domingo. O Marquinhos em campo, como ele é um jogador, talvez o jogador mais lúcido em campo no Morumbi. Não errava um passe, organizou muito bem o Avaí, fez uma bela partida o Marquinhos.
A gente comentou na arquibancada que o Marquinhos, ele não errou um cruzamento pra área. Seja de bola parada, seja com a bola rolando, ele acertou todos, não teve um. E até voltando na questão do Renan também, teve algumas ressalvas, acho que até porque ele é um goleiro novo, ele teve uma sequência de escanteios do Avaí que eles bateram todos os escanteios fechados. Porque eles perceberam que o Renan não arrumou muito bem ali a área.
Ele
saiu
não grita
meio mal,
muito ainda, né, com a zaga.
E,
né?
E um dos escanteios, a maioria dos escanteios nessa série de escanteios foi batida pelo Marquinhos. Então, pra você ver que o Marquinhos é um cara que não é aquela coisa espetacular, mas a experiência o torna lúcido no meio dessa. No nível do futebol brasileiro, como é que ele tá, né? O cara não precisa fazer muito pra se destacar, né? Então, mas apesar disso, o Renan, né, aqueles dois lances, se redimiu muito bem numa defesa da cobrança de falta que ele foi buscar lá na galera.
Eu tava ali na amarela, deu pra ver que foi muito difícil a defesa.
E foi bem, levantou a própria amarela, gritou o nome dele, foi a loucura a arquibancada amarela.
O setor Luiz Fabiano, como diz o Matias. Né?
E uma coisa que eu acho que chama a atenção pra quem observou, principalmente do estádio, né, que dá pra ter essa visão melhor, é que o banco do São Paulo não estava com os 10 jogadores que lhe é direito, né? Desde que o brasileiro mudou o regulamento, você poder levar 10 reservas, o São Paulo estava com apenas os 7 que era praxe anteriormente. Mostra como o nosso elenco tá reduzido, né? Até porque essa última semana foram 3 jogadores negociados, 2 jogadores em seleção de base, o fator Luiz Fabiano, novamente, rumo ao 100º cartão amarelo. Então, fica complicado também, né? O São Paulo estava com pouca alternativa. Então, a gente citou uma má jornada do Pato, mas só tinha dois, até que pro Pato tinha 2 substitutos. Mas
João Paulo?
3, então. Centurion, Cafu e o João Paulo. Mas outras posições estão carentes, né? Então São Paulo vai ter
O Osório vai ter que puxar da base, né? Não sei como que tá essa ligação dele com o CT de Cotia. Acho que seria muito interessante o Osório tentar começar a observar um pouco a sub-20 do São Paulo, porque...
Falando em sub-20, São Paulo está em campo agora no Morumbi. O nosso Gabriel Peressini está lá acompanhando, pode trazer um relato semana que vem. Joga contra a Ponte Preta, mas já está eliminado, né, do brasileiro da categoria.
Porque o Osório, no Atlético Nacional de Madeirinha, ele revelou muita molecada, né? Inclusive alguns que estão jogando na Copa América, né? O volante Merria e o Edwin Cardona. Então é um cara que gosta de também pinçar molecada, né? Tem um olho clínico para isso. Eu até estava vendo o Sub-17, o Corinthians venceu agora lá em Madrid, e o Atlético Nacional de Medellín chegou até a semifinal desse torneio.
Não, vice.
Foi vice, né?
Foi o vice-campeão.
Perdeu pro próprio Mal.
Perdeu pro Mal.
Então é um cara que também poderia fazer essa... pinçar alguns jogadores em posições específicas, por exemplo, defesa, que o São Paulo está com uma dificuldade de reposição. E é isso, né? Um CT que o São Paulo gasta tanto dinheiro em Cotia, acho que chegou a hora agora de começar a revelar de fato jogadores para o profissional.
Saiu um levantamento esses dias, acredito que foi na semana passada que eu vi, que se somarem todas as negociações que fizeram do São Paulo, de venda de jogador, totalizou 500 milhões agora com o Rodrigo Caio. Só que assim, são 500 milhões em muitos anos, né? São Paulo precisa abreviar um pouco mais esse espaço entre uma revelação e outra. A última foi o Lucas, agora já são quase 3 anos, né, que o Lucas não joga no São Paulo e não temos ninguém ainda à altura. Claro que é difícil, tem várias variáveis aí, não se fabricam craques, né?
Não, não é uma ciência exata,
sim,
né?
Sim, claro, mas a gente poderia esperar jogadores com um nível técnico melhor do que tem... mais do que um nível técnico melhor, um nível psicológico melhor do que o que vem apresentando, né? Porque o São Paulo... pegar como exemplo atuações na Copinha, São Paulo, mais do que jogadores de futebol, precisam formar pessoas com caráter, com personalidade para ser jogador de futebol, né? O João Paulo lá, quando ele, aquele episódio lamentável, né, onde ele não sabia o que aconteceu, mostra muito bem o que é o jogador da base do São Paulo hoje, mas também, quem sabe também dos jogadores de outras bases, também de outros clubes, né? Se a gente pegar o futebol no nível que está hoje, né, formando mais para exportar do que para usar no próprio clube, talvez seja um mal que esteja assolando outras bases também. Mas o São Paulo, na minha opinião, precisa abreviar um pouco mais o tempo de lançamento de um jogador e outro, né? O Lucas já faz tempo já.
Falar agora também do jogo no próximo domingo, mas antes tem uma bomba aqui, viu? Se preparem. A gente vai falar bastante de estádio hoje.
Solta o pano.
E principalmente a diferença entre estádio e arena. Então, o São Paulo joga esse domingo contra o Ioiô da Barra Funda no Allianz Parque, e vai ter uma festinha, com X, é isso mesmo. Aí tem uma festinha lá, sexta-feira, muitos jogadores estão reclamando do gramado novo lá do estádio do Palmeiras, Arena, perdão. Mas na sexta-feira vai ter uma festa, então vou ler a descrição dessa festa. Gostamos de agito e por isso nós criamos a festinha. Unimos o clima de festas do interior de São Paulo e Brasil afora, com a vibe dos agitos open air. Sem hora para acabar. Vamos até pedirem para parar. Juntamos tudo isso em um só local, e o que importa mesmo. Pra nós é chegar e sentir o clima de bagunça e sacanagem, ter bebida, muita bebida e música alta, no volume máximo, pra todo mundo dançar, pular, cantar e se divertir até o fim, com aquela sensação de quero mais. Festinha é nosso novo amor e será muito, mas muito especial, podemos garantir. Com o nome Festinha, nada mais justo que uma festa para amigos, feita em um local sensacional, com DJs amigos na cabine ao som e muito EDM. O espaço escolhido é a céu aberto, onde? No anfiteatro do Allianz Parque, o novo estádio do Palmeiras, que já foi em shows, jogos ou na nossa última festa Arena Simpatia, sabe sobre o que estamos falando. Quem ainda não foi... Te aguardaremos de braços abertos para conferir tudo isso de perto. Queremos que você vá e tenha uma noite, ou melhor, metade de um dia inteiro, inesquecível, pois serão mais de 12 horas de festa, começando a festinha às 23h59 e acabando às 12 horas com sol no céu. Resumindo, levem óculos de sol de todas as cores, felicidade e só energia boa. Pronto, acho que já deu para entender, né? Agora... Então essa festa vai acontecer de sexta para sábado e vai ter um jogo no domingo.
Agora, beleza, Matias, hein? O que é muito EDM? Eu suponho que seja Edmundo.
Eu sou ignorante.
Acho que seja muito Edmundo, né? EDM, aí vai ter muito animal nessa festa aí.
Eu acho que é Electronic Dance Music. Eu desconfio que seja isso. Mas parece nome de droga, né? E aí, mano, vem aí um EDM aí. Imagina o cara cola, né?
E quanto MDMA, custou o abadá da festa?
Ah, boa. Aqui não...
O abadá alviverde.
O abadá verde fosforescente não tá informando o preço aqui. Deixa eu ver, comprar ingressos. Vamos ver qual é. Mas eu aposto que deve ser mais barato do que o ingresso no jogo de domingo.
O Paulo Nobre é open bar na festa aí?
Ó... Segundo lote feminino é 90 e o segundo lote masculino é 120. Então uma festinha de 12 horas vai ser mais barato do que o jogo domingo, que tem 90 minutos.
Pois com é, né? Tá 140 pau pra São EDM. Paulo, né? E até o ponto que a gente conversava com o Teixeira e o Bruno, o São Paulo, quando recebeu o Palmeiras, tem que cobrar o mesmo valor da torcida do Palmeiras.
Mas aqui, não, pela lei, não pode.
Como que não pode?
Porque o clube mandante, ele tem que vender o ingresso visitante... pelo preço mais barato do que ele vende. Mas daí entra o sócio-torcedor. O sócio-torcedor ele tem um desconto referente a esse ingresso.
Está no Estatuto Torcedor?
Isso está no Estatuto Torcedor.
Bizarro,
então,
né?
O São Paulo, o São Paulo cobra o preço mais barato pro visitante. Você tem que oferecer as mesmas condições.
Que no caso seria 40 pau.
É 40 pau. Então o São Paulo só pode cobrar alto para a torcida visitante se... cobrar alto pro seu próprio torcedor.
A torcida de São Paulo paga R$100 a mais do que a torcida do Palmeiras no confronto. É um absurdo, né, se for pensar. Né?
E isso não começou com o Palmeiras, viu? Uma vez eu fui a Curitiba e paguei R$96 no ingresso. No Couto
São
Pereira.
Paulo, Inter e São Paulo, Teixeira, quanto foi lá?
Inter e São Paulo, o preço foi R$40 a arquibancada. Arquibancada amarela, R$20 a inteira, né? Preço inteiro. Eu, como sócio e estudantes, pagavam 20. E na amarela os estudantes pagavam R$10. Acredito que a torcida da Bahia tenha pago R$40 também.
Mas teve amigos meus que foram para as oitavas de final contra o Cruzeiro e eles pagaram mais nos ingressos do que na gasolina.
Ah, perdão, o Bruno perguntou jogo de Porto Alegre. O jogo de Porto Alegre pagamos R$80.
Ah, tá aí. É outra sandice.
E a gente ainda estava especulando porque a gente não tinha se informado muito bem dos preços, né? E a gente ficou sabendo que era R$80, perto do absurdo que os outros times cobram dos visitantes. A gente achou até barato R$80.
Nos parâmetros atuais...
Sim, você tinha a possibilidade de pagar 40 de estudante. Até o Ricardo, aí, nosso amigo ouvinte, pagou R$40 com a carteirinha de estudante dele da USP. Eu, como não tinha, paguei R$80 mesmo. E tá tão absurdo que a gente não achou absurdo pagar R$80 lá em Porto Alegre. Pra você ver como é que tá a situação.
E só falando sobre o Sub-20, ainda não tem informação do placar, mas o meu xará, Matias Salite, disse que o Osório está no Morumbi observando o jogo. Então, um homem incansável, hein? E o Diogo Salles, nosso colaborador, disse que depois do sócio-avante, Parmeira agora tem o sócio-baladeiro.
O Matias, ele tá dormindo no CT ainda? Ou
tá, tá. Seguindo os passos do mestre Telê.
É, eu acho que, pensando também no jogo de domingo, eu acho que o Osório é isso. O time tá se renovando no meio do campeonato. Acho que foi a única coisa lúcida que a direção de São Paulo falou esse ano todo, que esse ano acabou, de alguma maneira. Lógico que a gente tá disputando o título brasileiro, mas eu não... Nem vejo que isso é uma grande prioridade, assim, porque a renovação já está se dando. Nisso eu nem achei ruim a saída do Paulo Miranda e do Denilson. Acho que já estavam um tempo no clube e tinham que vazar mesmo, dar espaço para outros.
Já estava gastada a relação, né?
Estava gastada a relação. E aí eu acho que ele está tentando encontrar um time que possa variar sem que ele faça tantas alterações. Por isso que ele está testando o Carlinhos... Né? Ele vai procurar jogadores assim, que podem jogar em mais de uma posição durante a partida, porque ele gosta de mudar o time no meio. É isso, o Kaká que falou isso, né? Que ele nunca tinha visto um time na América aqui jogar com tanta variação tática no mesmo jogo. Foi isso que ele falou ano passado na semifinal da Sula. E domingo contra o Palmeiras, eu não sei, cara. Eu tenho a impressão que vai dar empate. Eu acho que o Osório vai demorar, né? Vai demorar pra montar um time. Ele não vai conseguir encontrar. E com Ganso e Pato juntos fica mais difícil, sinceramente.
É, eu e o Cururu no primeiro programa após o anúncio da chegada do Osório, uma dos destaques dele na passagem pelo Nacional de Medellín era o bom retrospecto nos clássicos, né? Tá certo que lá em Medellín a comparação é injusta, porque o tamanho dos dois clubes tem uma diferença abissal, não é tão equilibrado que nem aqui em São Paulo, entre o trio de ferro, mas o Osório tinha clássico com o Independiente Medellín e ele copava. A gente espera que comece essa trajetória no próximo domingo.
E nessa entrevista do Mesa Redonda, ele destrinchou o Palmeiras, né? Você viu como o cara já conhece até o nome de todos os jogadores. Então, eu acho que ele deve ter estudado o Palmeiras muito bem. Ele tinha esse costume também no Nacional de Medellín de jogar de acordo com o sistema do rival, né? Então, esse 4-3-3 dele bate certinho com o 4-2-3-1 do Palmeiras. Então, eu acho que o São Paulo vai vir muito bem armado nessa questão tática, acho que... eu acho que o Marcelo Oliveira não vai ter muita vantagem contra o Osório.
É, tem essa vantagem também, né? São duas equipes que o treinador recém assumiu.
Sim, o Palmeiras fez uma partida muito ruim.
E nesse aspecto o São Paulo tá até melhor, né? Porque o Osório, por enquanto, foram duas vitórias e um empate.
Eu assisti o primeiro tempo contra o Grêmio e o Grêmio tava mandando no jogo, o Palmeiras muito abaixo.
Que,
né?
Gol do Maicon, hein?
Um golaço do Maicon. E o Palmeiras caiu muito do Paulista pra cá, né? Acho que o Palmeiras tava numa exigência física impressionante na fase final. Isso ficou muito claro contra o Corinthians, do jeito que o Palmeiras correu na final também. Eu até achei que o Palmeiras merecia ter vencido o Campeonato Paulista. Depois, no Brasileiro, meio que deu uma caída, né? Mandaram o Oswaldo, a meu ver, erroneamente embora. Não acredito que o Marcelo vai conseguir fazer coisa diferente no começo de trabalho, né? Acho que é um trabalho mais... Mas talvez para outro ano, para 2016.
A caminho do almoço hoje, estava lá na televisão, no programa da Bandeirantes, acho que o jogo aberto, e o Praz estava na entrevista coletiva, estavam transmitindo ao vivo, e o goleiro Alviverde reclamava justamente do inchaço do elenco do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras, ao contrário do São Paulo estão faltando jogadores, no Palmeiras sobram jogadores. E até uma coisa que o Osório fala bastante, né? Que quando você tem esse inchaço, muitos jogadores não se sentem mais úteis. E ele vem propondo essa questão do rodízio, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, todos os jogadores estão atentos. E o Juan diz a mesma coisa no Inter do Aguirre, né? Que... Todos os jogadores do Inter, eles sentem que em qualquer momento eles vão a campo. Então, o jogador tem uma preparação psicológica diferente.
Mas é uma,
né,
coisa nova no futebol brasileiro, né? O Osório até explicou isso, que ele aprendeu na passagem dele pelo Manchester City, né? Que tinham várias estrelas que entendiam que não iriam jogar dois jogos seguidos, por exemplo. Ia ter um revezamento. Então, eu acho que é um novo conceito que ele traz. Eu acho que vai ser resistido um pouco, mas... Aparentemente, nas entrevistas, né, o Rogério Ceni tá bancando ele no começo, que é muito importante, o Luiz Fabiano também, o Souza. O Souza que foi capitão, né? O Souza que foi capitão domingo, que até recebeu o bilhetinho, né? Então, mostra um pouco da moral que ele tem também com o Osório. Que agora, o Osório chama ele pelo primeiro nome agora, é... Josef, né?
É Joseph. Joseph Souza.
Joseph Souza.
Joseph.
Joseph.
E eu acho
Mas
que...
Mas é sem PH, com F.
Acho que é importante também, acho que está sendo bancado aí, tanto pela torcida como pelos referentes, e acho que tem tudo para dar certo no São Paulo. Estou gostando muito dele, apesar desse pequeno erro na substituição, que na verdade nem foi tão um erro, se não saísse aquele gol ninguém estaria falando nisso, na verdade. E como acho que o Matias levantou muito bem, talvez estariam falando, nossa, como o cara é ofensivo, foi atrás do resultado, né? Infelizmente veio o empate, mas eu acho que até pelo nível do campeonato, né, se o São Paulo manter essa postura, eu acho que tem tudo pra gente brigar pelo título até o final.
É, e uma vitória domingo, ou mesmo no segundo turno na ressacada, você já recupera esse empate, né? O que precisa é o São Paulo começar a vencer fora dos seus domínios, que é uma tendência da temporada. Bueno, vamos falar bastante do Choque Rei na semana que vem, mas hoje o assunto é Vila Nova Artigas, que completaria 100 anos, como a gente falou no começo do programa. Através do contato do Luiz, já que o pai do Luiz, o Pedro Paulo, ou Pedrão, como é conhecido na intimidade, trabalhou com um arquiteto nos anos 70, Luiz?
Isso.
Então, a gente conseguiu contato com a filha do Artigas, a Rosa.
E com o Juvenal, né? Depois eu conto.
Então, depois conta isso aí.
Eles trabalharam tudo junto.
Juvenal, Pedrão, vem aqui. Então, a gente bateu um papo com a Rosa antes do programa. Falamos um pouco da relação dele com o clube. E hoje está sendo inaugurada a Ocupação Artigas no Itaú Cultural. Então, prestigiem lá, que vale muito a pena conhecer o homem que pensou no Morumbi do jeito que ele é, do jeito que a gente gosta. Alô, galera tricolor, estamos falando com Rosa Artigas, historiadora e filha de Vila Nova Artigas, o homem que traçou o Morumbi e que hoje completaria 100 anos da sua existência. A Rosa hoje está num dia muito ocupado, agradeço ela pela prestatividade. Afinal, hoje está sendo inaugurada a Ocupação Artigas no Itaú Cultural. Fala um pouco mais dessa exposição memorialística sobre o trabalho do seu pai, Rosa.
A exposição é parte de um pacote do centenário, né? Tem outros eventos, tem dois livros, um livro de projetos e um livro infantil, tem um documentário, tem um site que já está no ar, ainda que não completo, porque a gente está alimentando devagar, é uma coisa muito grande, e a ocupação que o Instituto Itaú abraçou dentro do projeto para completar, né, esse conjunto de eventos comemorativos dos 100 anos. A ocupação, ela é uma visão vamos dizer, pessoal do artista que é abordado, né? Ela não é uma exposição de arquitetura. Ela tem, lógico, uma parte destinada à arquitetura, porque o Artigas era arquiteto, mas tem aspectos da vida pessoal, de cartas, da história da militância política dele, dele como professor, história da perseguição dele na ditadura. Então, tem vários elementos que constroem essa narrativa, né?
Falando desse aspecto da perseguição política, ele teve exilado no Uruguai em 69.
Não, 60 e, isso daí acho que saiu errado no release. Ele foi exilado em 64 e 65, na realidade. Ele saiu daqui em outubro de 64. Ele foi preso em setembro de 64 por um IPM na Universidade de São Paulo, na FAO, que ele dava aula, e fica preso durante 20 dias, incomunicável, no Exército já, e ainda pelo Exército ali no Parque Dom Pedro. E depois vai para o Uruguai em final de 64 até meados de 65.
Nessa época, o Morumbi estava na sua segunda fase das obras, né?
Pois é, o Morumbi ele tinha 32 anos, quer dizer, o concurso é de 53, o projeto é de 53. Ele foi construído, ele demorou quase 20 anos, acho que, para terminar, né? Porque ele inaugura metade, né, em 69, não é isso?
60.
Se eu não me engano, ou 70.
Ele é concluído 70, em 70.
Então, exatamente. Eu acho que demorou mais ou menos uns 20 anos para ser feito.
E...
Porque, enfim, era uma coisa grande mesmo, né?
E, alô? Alô, sim. E qual era a relação dele com o clube?
Teve altos e baixos, né? Mudava a diretoria, às vezes teve um momento que ele ficou fora da fiscalização da obra, depois voltou, enfim, ele tinha muito tempo, não foi uma relação muito tranquila, né?
Qual foi o conceito utilizado na construção do estádio? Quais as inovações que o Artigas propôs na construção de uma arena esportiva?
Eu não sou muito especialista em áreas de esporte, mas dizem que tem uma que ele procurou, não sei se isso é verdade, eu não sou muito aficionada em futebol, mas dizem que ele procurou que os lugares mais baratos, menos privilegiados do estádio, tivessem uma visibilidade melhor do campo. Ele é uma estrutura de concreto enorme, né? Muito grande para a época, inclusive, já uma coisa bem, bem inovadora. E eu acho que é basicamente isso. Que eu saiba isso. Você teria que perguntar para alguém que é São Paulino e é sido frequentador, e arquiteto e é sido frequentador do estádio.
Ele era torcedor do São Paulo?
Ele dizia que torcia para o São Paulo, mas rigorosamente eu acho que ele torcia para qualquer jogo de futebol, porque ele gostava muito do espetáculo, né? Ele parava às vezes o carro, quando a gente morava no Brooklyn, ali era pequeno, às vezes para ir para a cidade, qualquer coisa, tinha uns campos de pelada ali onde hoje é a Marginal do Pinheiros, e ele parava o carro e ficava assistindo, sei lá, um jogo desse tipo, casados contra solteiros, sei lá, uma coisa, qualquer pelada que tivesse no meio da coisa. Ele gostava muito do espetáculo do futebol, do esporte de maneira geral, mas do futebol em particular. Mas não era um torcedor fanático, nunca vestiu a camisa e nunca carregou a bandeira do time.
O clube, ele fez alguma homenagem em ocasião da data?
Eles fizeram alguma coisa no site do Museu Histórico e eles estão preparando umas visitas agora guiadas, porque além do Murumbi, o Artigas construiu também, que é uma obra menos antiga, que é de 62, os vestiários e as piscinas da área social do clube, né? dos sócios do clube. E aí tem muito, esse edifício particularmente tem muito interesse, porque é um edifício já da maturidade da carreira dele, esse edifício dos vestiários. E eles são muito procurados por pesquisadores, por estudantes de arquitetura, para conhecer e para visitar. Então eles estão organizando, me parece, algumas visitas guiadas tanto ao estádio quanto à área do vestiário e das piscinas.
E na ocupação...
Mas isso eu não sei, eu estou te falando sem saber oficialmente, né? Oh, só isso você teria que perguntar para eles.
E na ocupação do Itaú Cultural, o torcedor são paulino vai ver algo inédito em relação ao Morumbi, ou mesmo vai ter uma sessão?
O Morumbi é uma coisa muito difícil, tem fotos, mas o Morumbi é uma coisa muito difícil de mostrar, porque o projeto é gigantesco. Então, se a gente fosse expor os originais do Murumbi, ele provavelmente ocuparia a exposição inteira, né? Porque são pranchas e mais pranchas de arquitetura. E como ele também foi construído em partes, ele ia no caminho, às vezes, recebendo algumas mudanças no sistema construtivo, etc. Então, ele é como arquitetura, como projeto de arquitetura, ele é muito difícil de mostrar. Mas é evidente que ele está num filme, está fotografado, está filmado, tem entrevista do Raí, tem tudo que tem direito do estádio, sobre o estádio.
Rosa, gostaria de agradecer em nome da bancada do... Eu gostaria de agradecer em nome da bancada do Vamos, Vamos Tricolor pela sua participação. Sim. No programa de hoje. E também agradecer ao teu pai pela construção da nossa segunda casa.
Tá bom. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade. Desculpa eu não ser uma especialista no assunto e não poder dar maiores informações. Tá bom? Muito obrigada.
E só para concluir o serviço, a ocupação Vila Nova Artigas vai ficar em exposição até quando?
Até o dia 9 de agosto, de 24, abre amanhã para o público, 24 de visitação, né? 24 de junho a 9 de agosto.
E a entrada é gratuita, certo?
A entrada é gratuita.
Lá no começo da Avenida Paulista. Então fica a dica.
Exatamente.
Aí.
Exatamente.
Mais uma vez, obrigado.
Tá, obrigada a você.
Tá aí o papo com a Rosa Artigas, filha de Vila Nova Artigas e historiadora, que está por trás também da ocupação Artigas ali no Itaú Cultural, segundo quarteirão da Paulista, próximo do metrô Brigadeiro. Então, como falado aí, de graça. Então, vale a pena conhecer um pouco do homem que pensou o Morumbi como um estádio popular. Fica o recado aí para o senhor Rui Maurício Barbosa, assessor da presidência do clube, que cobra a presença da torcida, mas não pensa no torcedor de baixa renda. Eu vejo aqui no Twitter dele, tem uma foto do Morumbi coberto, cheio de cadeira. Esse não é o Morumbi que a gente conhece, esse não é o Morumbi que a gente quer. Então, eu faço coro também pro que o nosso Diogo Salles compartilhou aqui também no Twitter do Vamos Vamos Tricolor sobre o projeto, né, de modernização do Morumbi, que poderia deixar o estádio inativo por 2 anos. E nas palavras do Diogo, para resumir, a ideia é cobrir o estádio e estender o anel do meio até o campo para explorar o térreo com lojas e restaurantes. Mais lojas, mais restaurantes que fecham e abrem com como quem troca de roupa.
Esse pessoal do mercado, né?
É um case de sucesso.
Eu acredito que boa parte da cartolagem do São Paulo pertence a esse, entre aspas, mercado. Costuma muito dizer que as empresas têm DNA, né? Então vamos ser um pouco coerente e respeitar o DNA do Morumbi, que, como a Rosa acabou de falar, é um estádio que sim foi planejado para o povo. É um estádio que conta com setores populares, faz parte do DNA do Morumbi.
Mas o São Paulo tem uma chance histórica de ir na contramão, né, dos rivais da capital, né, que aderiram à Arena. São Paulo tem um estádio próprio.
Novamente, com espaço.
Com espaço para popularizar, né? Eu não vejo por que o São Paulo não trazer esse público de baixa renda de novo para os estádios, né? É uma chance histórica do São Paulo tentar reverter um quadro elitista, né, que tinha no começo e tal, que sempre foi muito denotado para a torcida de São Paulo como uma torcida de elite, sendo que nas últimas décadas a torcida de São Paulo é muito popular. É só você andar na periferia de São Paulo e ver que a torcida de São Paulo é muito presente na periferia.
Só que quem está lá, né, não tem paixão. Pode até falar que teve algum dia, mas quando está lá e assume uma posição que nem a do Rui Barbosa, ele não tem paixão, ele não fala com paixão, ele age visando lucro. Ah, é só isso. Isso não é exclusivo de São Paulo. Isso assola todos os dirigentes aí de todos os clubes, né?
Mas até dentro disso, assim, é algo que eu discutia com o nosso companheiro Gabriel Brito, do Timoneiros, também do Conexão Sudaca, de que bilheteria não influi tanto no orçamento do clube, né? O São Paulo mesmo se mantém com venda de jogadores e com a cota de televisão.
Nenhum clube do mundo tem receita expressiva com bilhete.
Cara. É mais uma elitização mesmo, né? Querer trazer um público, como diz o seu presidente, com todos os dentes na boca e que vá, sei lá, é um plano meio sinistro, realmente, se for pensar.
E mesmo antigamente, quando a bilheteria era a principal fonte de receita dos clubes, o ingresso era de acordo com o salário do trabalhador, né?
É o que leva em consideração o tamanho dos estádios que foram construídos.
E a capacidade,
época,
né? Sim. Porque mesmo a capacidade do Morumbi hoje, que mudou muito pouco em relação ao projeto original, só o anel térreo, mas isso não equivale à metade da capacidade que ele já teve. Quem já foi no Morumbi com mais de 100 mil pessoas sabe o que eu estou falando.
Não, eu acho que essa é a grande questão, né, Biglia, do que está sendo colocado. Pensando no Morumbi em si, né, nós temos um estádio aí, para pegar com essa última coisa que o Matias falou. Morumbi é um estádio que oficialmente inaugurado para 120 mil, 130 mil pessoas, e hoje oficialmente se deixa entrar no máximo 70, né, e normalmente se vende até 63 mil ingressos.
63, 66... Né?
É claro que isso vai entrar várias razões aí, sobretudo esse anel térreo, mas enfim, essas readequações aí de segurança. Mas eu acho que a grande tensão ali no, na direção do São Paulo é porque o Morumbi é muito importante para o São Paulo. É um estádio grandioso, tem uma história incrível, um verdadeiro templo mesmo. Eles querem ganhar dinheiro com o estádio, não estou falando que vai ser a principal receita, mas querem fazer do estádio algo super lucrativo e não só que pague as contas, né? Acho que essa que é a questão. Só que o Morumbi é um estádio que, a sua forma, impede qualquer tipo de lucro gigantesco se não for descaracterizando por completo, né? Que é o que aconteceu no Maracanã e no Mineirão, que são estádios irreconhecíveis, inacreditáveis. Assim, é, se você fosse... olha, você não sabe mais o qual é o estádio que as pessoas estão jogando bola.
E todos têm a mesma cara.
Exato, todos têm a mesma cara. Então, eles querem desconfigurar o Morumbi, só que para fazer isso com um projeto tão incrível como foi o do Artigas, eu acho que esse é o problema, né? Agora, conseguiram no Maracanã e no Mineirão, mas precisou, né, gastar milhões, porque você precisa refazer um estádio. A questão é que os caras estão pressionando para que isso aconteça. Eu acho que a diretoria do São Paulo fica com esse argumento de que o Morumbi é inviável, vai criando essa história de inviabilizar o Morumbi por si só, para justificar uma reforma que acabe com o Morumbi, que é essa reforma de 2 anos aí, que vai voltar a um estádio que não é mais o que a gente conhece. E nem aquele que o Artigas pensava, né? Se eu queria colocar alguns pontos, né? O Artigas, ele era um socialista, né, cara? Ele pertenceu ao Partido Comunista. E a visão dele de arquitetura era uma visão que passava por uma defesa do socialismo, né? E aí a gente tem um estádio construído por um socialista, certo? E uma diretoria que vai ser sempre elitista, né?
E o outro projeto do Morumbi era um projeto soviético.
Soviético. Futurista também.
Mas você vê como o Artigas é um socialista que no seu projeto revela uma opção, né? Porque ganhou por ser o que cabia mais gente e era o mais barato. Por isso que ganhou, cara. Foi dele por causa disso. Lógico que ele era belíssimo também.
E eu acho que a beleza do Morumbi está justamente na simplicidade, né? Como o Alexandre Gisbrecht, nosso companheiro aqui, sempre fala, é o templo brutalista do futebol brasileiro. Brutalista por quê? Porque o concreto, ele é aparente, né?
Sim.
É, foi o primeiro estádio... Não o primeiro, mas um dos primeiros que apostou nessa técnica. E o simples torna o Morumbi um negócio impressionante.
É algo que eu sinto
eu quando estou ali na Saad, próximo do colégio Miguel de Cervantes, já começo a ver
Me emociono.
Aquilo lá.
É, eu também sempre
aquele colosso, o coração já acelera.
É, isso é uma coisa que é comum entre todos os São Paulinos. Eu pensava que isso era algo só meu, né, pessoal e tal. Mas vocês falando agora, acho que passa essa sensação mesmo. Quando vira aquela curva do Cervantes, que já veio, pelo menos os letreiros ali, estádio Cícero Pompeu de Toledo, o coração vai parar na garganta.
Meu amigo argentino veio pra cá.
Ou quem vem pela Avenida Morumbi e começa a descer a Padre Lebré ali já vê de cima também.
Meu primeiro jogo no Morumbi foi em 97, São Paulo e Palmeiras, e eu fiz esse caminho, vindo ali pelo Albert Einstein, ali pela Padre Lebré. E na hora que eu vi aquilo, cara... A perna ficou tão bamba assim que eu não conseguia nem andar. E eu sempre tive um sonho de conhecer o Maracanã, e quando eu tive a oportunidade em 2009 de ver o Maracanã pela primeira vez, eu também fiquei impressionado. Mas não foi a mesma coisa. É diferente. E não pela paixão pelo São Paulo, né? Seria suspeito pra falar, mas é porque aquele colosso é enorme, é gigante. O Maracanã é uma coisa mais, fica mais na baixada, né? Você vem ali da estação de metrô, você vê ele de cima pra baixo, né? Morumbi não, ele é imponente ali no bairro do Morumbi, no meio daquelas mansões todas. Cara, é espetacular.
E isso é destacado por pessoas que são de fora, né? O Bilha ia falar ali de um amigo argentino, mas eu já cansei de ver várias vezes nos periódicos aqui de países próximos a nós, todo mundo se referindo ao mítico Morumbi, né? Então, acho isso. Que, como o Matias falou, por ser um projeto de cimento exposto, né, e ter linha simples, dá essa sensação de ser um templo mesmo, aquela ideia de que ali se pratica o futebol e apenas o futebol, entendeu? Então, mais uma vez, esse é o DNA do Morumbi. É uma obra que exala, né, esse apelo popular, que eu acho que essa era a ideia do Artigas, e não tem por que não respeitarem isso. Né?
E os companheiros aqui da Central 3, que torcem para outras agremiações, sempre falam que a boa parte da memória afetiva que eles têm do futebol foi passada no Morumbi também. E isso foi sempre uma coisa que o São Paulo valorizou muito, né? Que o Morumbi era do São Paulo, mas ele emprestava pro povo paulistano também.
O Corinthians, o Palmeiras e o Santos foram campeões nacionais jogando
no Morumbi. Todos jogando no Morumbi.
E a Portuguesa também, em 96, quase encaminhou um título nacional vencendo o Grêmio por 2-0 também. É, um dia que São Paulo inteiro foi lá para torcer pra Lusa, né? Mas eu acho que eu tava contando a história do amigo argentino. Ele veio pra cá e queria, em um dia só, em São Paulo, queria conhecer todos os pontos turísticos. O primeiro, eu saí de Santo André e trouxe ele pro Morumbi numa madrugada de sexta pra sala às 2 da manhã, só pra ele ver a imponência do gigante. Só
uma coisa. Eu acho muito louco também, desculpa rapidinho, Teixeira. Cara, eu sempre também quis ver o Morumbi de baixo no gramado, né? Eu tive a oportunidade de fazer só uma vez. Porque uma das imagens mais marcantes da minha vida é a galera invadindo o Morumbi quando o São Paulo ganhou 92 e tal, né? Aí eu tive a oportunidade de ver um show do Pearl Jam no gramado, ganhei de surpresa, inclusive o ingresso da minha companheira Luísa. E eu fiquei impressionado, cara, quando eu tava no gramado do Morumbi, porque você olha pras arquibancadas assim... E é um negócio tão imenso, a parte das arquibancadas é tão grande, o negócio é tão colossal. Os três anéis, né? Claro, as arquibancadas sobretudo, mas os três anéis é tão colossal que não tem como assim, cara. Naquele templo, a parte principal é a arquibancada, assim, né, cara? Então, é uma inversão, né? Assim, as pessoas vão lá pra ver o jogo, mas você quando entra como jogador ou como uma pessoa que tá no gramado ali, na verdade, a grande atração é o público, né, cara? Se aquele estádio, quando tá lotado, ninguém segura. Só que aí é isso, a gente põe 73 mil agora, será que a gente consegue fazer aquele caldeirão que a gente fazia antes e tal, né? Esse que é o meu medo do Morumbi, porque o Morumbi é muito decisivo, cara. Porque pisar naquele gramado e ver aquela torcida, Morumbi te mata, né? Como dizem os argentinos aí.
Falando em argentinos, falando em 92, a gente vai passar o trechinho aqui do pênalti defendido pelo Zetti contra o Gamboa, narração do José Silvério, que foi compartilhada pelo nosso Alexandre Gisbrecht, através do Michael Magalhães Serra, historiador tricolor, nosso representante lá no departamento histórico do clube. Então, bora lá.
A torcida põe fé nas suas mãos. Nós todos acreditamos em você. É a chance de reabilitação do goleiro tricolor. Vai nela, Sete. O cabeludo Gamboa é bom, mas vai chutar fora. Vai perder. Correu, bateu, Sete. Acabou. O São Paulo é campeão. São Paulo campeão da Libertadores. Nós torcíamos e acreditávamos. Zete, braços erguidos do canto esquerdo, foi lá e voltou para fora. O São Paulo é campeão pela primeira vez na sua história. São Paulo campeão da Libertadores. Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Santos.
Aí a narração do pai do gol, do que não foi o gol, mas foi a defesa que garantiu a primeira de 3 Libertadores pro Tricolor. E a gente tava falando disso, né, da reação do público. A gente não ouve mais esse grito, né, que tá no fundo. Não é só os efeitos da gravação da época. Era diferente mesmo. Como sempre frisa o nosso companheiro Fernando Toro do Futebol Urgente.
Foi o meu primeiro jogo no Morumbi, né? Eu fui com meu pai, depois de uma briga épica entre ele e a minha mãe palmeirense. E engraçado que as duas lembranças que eu tenho dessa partida, né? Uma eu já falei aqui, que é essa observar o Morumbi na virada ali da curva do Cervantes. E a segunda foi no momento que que o Gamboa ia bater o pênalti, o número de ofensas que foram gritadas pelo Morumbi inteiro em direção a ele. Enfim, aquele grito ainda ecoa na minha cabeça, né? Pra você ver a grandiosidade do Morumbi, e ainda a gente tem gente que fala que é um estádio que é frio, né? Que tem uma distância. Naquele dia, cara, esse impacto ele se mantém na minha cabeça até hoje, né? As ofensas pro Gamboa e pro Scopone também na época e tal.
O Gamboa que acabou com o jogo, fez uma partidaça, nossa, velho. Ele é um zagueiro de 20 anos que assumiu a bronca do Nils. Eram dois zagueiros muito jovens naquele time do Nils. Que jogaram demais, né? O Toto Berisso também. Que também tinha feito gol na primeira final, né? Dois zagueiros de 20, 21 anos e comeram a bola, né? O Nils era um baita time, não foi um rival qualquer que o São Paulo enfrentou.
Tá falando um bielcista de lei aqui. Por sinal, aproveitem e leiam o perfil que o Biglia fez do Bielsa.
Até ressalto um trecho para essa final, né? Que marcou muito a vida do Bielsa, né? Ele que é um torcedor do Nils, que criou aquela geração, né? Ele trabalhou desde o sub-17, ele meio que apadrinhou aquela geração e ele sentiu demais aquela derrota. Tem imagens do vestiário do Nils, jogadores destruídos, né? O Zamora, que chutou uma bola na trave no primeiro tempo chorando, assim. É uma
foto lindíssima.
Aquela
foto dele, até o perfil oficial do clube usou, né? Para relembrar a efeméride da semana passada do Zamora sentado no vestiário do Morumbi, desconsolado.
Ah, e um confronto dos dois, talvez, grandes treinadores do futebol sul-americano dos últimos 30, 40 anos, né? Tele Santana contra Bielsa, que mostra o peso dessa final, né? Ideologicamente também.
Bueno, para a nossa geração já adulta, um jogo que simboliza o que foi esse São Paulo e Nils foi o São Paulo e River, que completou 10 anos ontem, né? A partida de ida das semifinais da Libertadores de 2005. E a gente vai ouvir também a narração dos gols pela voz do pai do gol, José Silvério, para encerrar esse programa. E só um comentário, né? Essa semana aí veio essas revelações do Amarilha, né? Daquele jogo contra Corinthians e Boca de 2013. Mas esse jogo de 2005 também teve sob suspeita. E o próprio árbitro naquela ocasião, o Gustavo Mendes, ele foi depois banido pela Associação Uruguaia de Futebol por conta de um esquema que ele tinha armado para o Nacional ser campeão naquele mesmo ano, dando acréscimo de 7 minutos num jogo Nacional e Rocha e um pênalti para o Nacional, né, naquela ocasião, quando ele estava brigando com o título contra o Defensor, que estava jogando outra partida. Então, mas só para deixar registrado, São Paulo roubado naquele jogo, mesmo assim fez 2-0 contra a forte equipe do River Plate, talvez o último grande time que o River Plate fez.
Cheio de craques, né?
Cheio de craques, a gente estava falando aqui antes do programa. Galhardo, Mascherano, Lúcio Gonçalves, Salas. Então o River tinha um senhor time, o São Paulo jogou muito aquele jogo, principalmente o Amoroso que esteava
Souza
pelo clube.
E o também jogou
o primeiro
muito,
e o segundo foi um partidaço também.
Souza e Danilo jogaram muito bem, né?
Sim. Então vamos ouvir aí a narração desses gols. A gente espera vocês na próxima terça-feira. Vamos, São Paulo. Carajo.
Escanteio na ponta direita pro time do São Paulo, que vai pra frente. Souza bateu na boca do gol, afasta a zaga, sobrou pra Danilo, disparou e gol! Constanzo saltou, a bola quicou, passou por ele e morreu no canto esquerdo do gol do River. Na marca de 31 minutos, etapa final do jogo. Danilo! Pedido amoroso, Luiz Alcintou o primeiro, invadiu, cruzou, fechado, passou, desvia, zaga, passa na boca do gol. E o árbitro marca pênalti. Foi para a linha
linha de fundo, fez sinal de que o zagueiro cortou com a mão, Eduardo.
Eu tive também essa impressão, Silveira. A jogada do Luizão foi muito boa. O drible da vaca na lateral, em cima do Túzio. Veio o cruzamento que visava o Amoroso, o goleiro ficou assistindo. E o jogador da equipe do River veio da corrida e deu um tapa na bola. Pênalti bem marcado pelo assistente número 1, o senhor Fernando Cresce, confirmado pelo árbitro Rogério Ceni, tem a chance de ampliar.
É, o pênalti foi marcado e está marcado, Mauro.
E foi marcado pelo Fernando Cresce, desta vez o Bandeirinha salvou o árbitro. Muito bem o Bandeirinha, com coragem e corretamente assinalando o pênalti. O que aconteceu? Foi o Bandeira que marcou.
Rogério Ceni toma distância, nesse a torcida confia. Rogério toma distância, pode fazer o segundo gol do São Paulo e definir uma grande vitória. Vai ser autorizado, perto da bola, tranquilo, sem grande distância. Tomou distância, correu, bateu, gol! São Paulo!
O tricolor!
Rogério Ceni, camisa 1!
O
goleiro esperou por cima, Rogério bateu por baixo. No canto direito, sem chance para Constando. O gol de número 46 de Rogério Ceni. Na 4 minutos, etapa final de jogo. São Paulo 2, River Plate 0. Tá lá, Constanço. Pega aqui a sua, Eduardo Afonso.
Muito bem cobrado. É verdade que o Constanço adivinhou o canto, pulou no canto certo, mas nenhuma chance. 2 a 0, Rogério Ceni. O Almada com a 22 está no gramado no lugar do Lúcio Gonzalez, Silvério.